Telespectador Eleven, ouvinte Eleven, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast favorito, podcast NFL Eleven, que hoje vai aqui dar seguimento a temas quentinhos, aqui a uma semana de jogos de pré-temporada que já lá vai, e como é habitual, iremos ter aqui muitos temas para cobrir, muita conversa para fazer e, obviamente, muita discussão saudável. Discussão saudável que é o que a gente gosta. O meu nome é André Mourinho, comigo, como habitual, comentadores Eleven com o Nuno Félix e Pedro Fernandes. O Nuno hoje já me revelou, veio sedento de causar caos.
Mas isso, é que isso não é bem verdade. É que tu estás a dizer isso, eu não te disse nada disso, mas tu sabes. Tu sabes.
Eu sei te interpretar.
Há toda uma comunicação não verbal.
Mas tu sabes o que é que é, Pedro? É sempre que tu tens uma intervenção no Twitter, como a que tiveste, isso traz caos, estás a ver? E eu quero trazer aquele teu post no tweet, em que tu fazes uma comparação entre os números de Kirk Cousins e quem?
Não conheço o outro, não sei quem é. É quem? É
Sim.
rookie? É rookie?
E o
Olha,
Justin Herbert,
é um
queres falar
jogador
um
que está
no
top 50 da NFL.
Isso vale pouco, pá. O Trevon Diggs está a 23, André.
Ridículo.
Mas pronto, está bem.
Ridículo.
Então... Agora a falar a sério, o que é que tu quiseste dizer com aquela mensagem?
O que é que eu quis dizer? Para mim, eu acho que a mensagem é muito, muito explícita. Mas para quem possa estar com dúvidas, eu explico muito rápido. Basicamente, há toda uma narrativa à volta de Kirk Cousins em que ele não faz isto, não faz aquilo, não faz nada, mas a realidade é que os números aparecem. E agora vem quem quer estar do outro lado diz que os números não interessam para nada, não é? Se fosse para o lado do Justin Jefferson, era só mostrar números, era jardas atrás de jardas.
Justin Herbert, está bem?
Justin Herbert, sim senhor. Eu não o conheço bem, desculpa.
Não, tens medo de dizer o nome dele, eu percebo.
É o Voldemort cá do sítio.
É.
Sabes,
não, mas
mim,
peraí, Nuno, vais ter que me dar espaço para responder a isto, não é? Porque imagina, ninguém coloca em causa os números do Cousins. Toda a gente coloca em causa é o Cousins nos momentos chaves do jogo.
Não interessa.
Não é? Que é um verdadeiro números... pipocas. É
não,
um verdadeiro
isto
pipocas.
Isto aqui são números que não enganam e pronto, este, eu nem quis lançar a confusão, porque eu acho que isto aqui é tão factual que eu acho que não há discussão.
Mas
por
olha,
isso
mas sabes,
não era tanto
há uma
esse o meu
coisa,
objetivo.
eu por acaso esta semana vi um artigo de, eu acho que aquilo era da Pro Football Focus, algo do género, que eles estavam a fazer o top 10 de todos os quarterbacks, mas mediante várias características. Imagina, processamento de jogo, força de braço, pontaria, eram um N de coisas. Imagina, o Justin Herbert estava no top 10 em todas, praticamente.
E tem que estar.
O Kirk Cousins não, quase nenhuma.
Mas
oh,
deixa-me
o Justin
só dizer.
Herbert nos playoffs do ano
Responder.
Passado jogou muito bem, é só para avisar.
Mas
Jogou
olha,
tão bem como o Kirk Cousins.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa,
pronto.
só para acalmar um bocadinho a coisa, porque foi aquilo que o Pedro disse, está a ver? Ah, eu não quis lançar nada. Então, o que o Pedro escreveu no Twitter foi: uma das imagens mais bonitas que vi nos últimos tempos. Kirk Cousins traz sempre o meu apoio e admiração.
E
Coach
agora?
Amorim ainda vai comprar uma jersey tua. E depois é uma... Mas não quero fazer nada. Ouve, eu não quero alimentar confusão nenhuma. Estás a ver? Está tudo bem. É, mas depois dizes isto. Pedro, sabes, agora a falar a sério. Sabes que, para mim, aquilo que me fez refletir mais foi... Tu estás a comparar um quarterback no Kirk Cousins que tem, e eu não sei, 9 anos de experiência, assim de cabeça... E os
Ele é
últimos, as
2012.
últimas 2 temporadas dele, ou seja, já com 8, 9, 10 anos de experiência na NFL, com o Justin Herbert que entrou na NFL. Pronto, é
E
isso.
podemos, mas também podemos comparar plantéis de... Já que estamos a comparar, podemos comparar o plantel que foi dado ao Justin Herbert desde que ele entrou.
Verdade,
Pronto, pronto.
verdade.
E não foi aos playoffs do ano passado. Ah pá, caramba, outra vez não. Não vale a pena estar sempre a bater na mesma tecla.
Ah, mas há quanto tempo é que o Kirk Cousins também não vai?
Desde o ano passado. Só
Então
não
não
foi o ano
vai lá.
passado, antes disso. Não ganha nos playoffs, está bem? Mas, isso...
Não ganha
mas
nos
ir lá.
playoffs, não ganha nos momentos-chave, não é?
Mas está
Mas
lá
eu,
sempre.
mas novamente, eu não tenho problema com o Kirk Cousins.
Só com o Tua, só com o Tua.
Eu tenho problema com o Kirk Cousins nos momentos chaves do jogo. É um pipocas.
Sim, é factual
E
isso.
imagina, os Chargers não foram aos playoffs o ano passado, não foi por causa do Justin Herbert. Justin Herbert é que lhes deu quase uma possibilidade de irem. Eles, na minha opinião, os Chargers não foram aos playoffs o ano passado por causa de uma derrota ridícula com os Texans. Nem foi por causa do último jogo, não é? Mas pronto, isso é outra
Olha,
conversa.
mas
Não vale a pena irmos aí.
falaste de pipocas e vou falar só de outro. Pipocas que também basicamente alimentou esta semana e ouvi uma coisa, um zoom zoom, e eu não sei se vocês ouviram a mesma coisa, das mesmas fontes, não é? Mas um dos motivos pelos quais o Jimmy G pode não estar a ser transferido ou
É também
trocado.
pipocas.
O que é porque andar a comer pipocas. Não, é que desde que assinou o contrato com os 49ers, e acho que isto é uma coisa que se sabe mesmo na área de São Francisco e que provavelmente os outros scouts devem saber e quem avalia talento deve saber, o Jimmy G desaparece. Não responde a chamadas, não responde a mensagens. Há jogadores da própria equipa que ficam uma off-season sem ele devolver chamadas, sem ele devolver.
Dá ghost, é o chamar, os miúdos chamam de dar ghost.
Mas é
A fazer
incrível.
ghosting, sim.
Se isso é verdade, se isso é verdade, é incrível.
É
Mas pronto, é
incrível pela negativa, né?
pela negativa,
Sim,
claro.
mas imagina, mas o Jimmy G é outro pipocas, mas numa vertente diferente. É um pipocas, que é uma coisa, por exemplo, o Kirk Cousins não tem de todo. O Kirk Cousins é um quarterback que é muito maleável a lesões. O Jimmy G, tu tocas nele e parece que sofre daquele síndrome de vidro, não é? Em que parece que se parte qualquer coisa sempre que é placado. Mas sim, o Jimmy G é um dos tópicos que ainda vamos ver ser resolvidos durante as próximas semanas, mas nós fechámos na noite, nesta última madrugada, antes de estarmos a gravar aqui o podcast, estamos a gravar o podcast terça-feira, dia 23 de agosto. Fechámos a segunda semana de jogos e houve muitas narrativas que foram encerradas. Estamos na semana em que as equipas vão passar dos seus plantéis de 85 jogadores para 80, antes da semana que vem a leiva maior de cortes, em que vão passar de 80 para 53 no dia 30 de agosto. Mas aqui há algumas narrativas interessantes desta segunda semana. Há aqui alguns tópicos que gostava de cobrir e eu vou começar por um jogo em que gostei muito do que vi das duas equipas, foi dos Steelers e dos Jaguars. As Steelers ganharam 16-15, um jogo competitivo. Gostei do que vi das duas defesas, gostei do que vi dos dois ataques. Gosto da maturação que estamos a ter do Kenny Pickett, e gosto muito do que estou a ver do Trevor Lawrence. Bom toque de bola, a ganhar conforto também dentro do sistema de Doug Peterson, que eu acho que lhe vai poder potenciar o crescimento. E estou a começar a entrar um bocadinho aqui nos Jaguars a poderem ser uma equipa só porque estão na pior divisão da AFC. E nós hoje vamos falar do caos que é a AFC. Acho que os Jaguars podem fazer uma gracinha se o alinhamento lhes estiver aqui também favorável e se ganharem os jogos que realmente têm que ganhar. Mas Steelers, estou a comprar a equipa. Jaguars, estou igualmente a comprar a equipa.
Sim, eu vou para um dos maiores ICs que eu tenho aqui na minha cabeça relativo a um quarterback na NFL, que era, e se alguém apostasse no Gardner Minshew, ou se alguém tivesse apostado no Gardner Minshew, porque acho que a personalidade por si só já é incrível, mas eu acho que é um jogador que, se fosse trabalhado, não digo que ficasse top 10 na NFL, se calhar nem top 15. Mas se calhar poderia, um jogador que, se fosse querido por uma organização e dissesse: ok, nós vamos trabalhar e tu fazes parte do processo para daqui a 2 anos, quando tivermos um bom plantel, tu estares talvez top 20 na NFL e que nós consigamos ganhar contigo. E por isso é um dos grandes ICs. Eu acho que mostrou mais uma vez que continua a ser um quarterback interessante. Falo também porque tenho muita inveja do pelo facial que ele é capaz de ter. Eu não consigo, é de todo impossível para mim.
Mas olha, mas eu estava a falar, por exemplo, da ligação do Trevor Lawrence com o Doug Peterson, e tu às vezes projetas tipo a ligação head coach quarterback. O Minshew, eu acho que era incrível com um dos dois treinadores da NFL, o Dan Campbell nos Lions ou o Mike Vrabel em Tennessee. Eu trocava fácil o Ryan Tannehill pelo Gardner Minshew, pela personalidade, por aquilo que ele pode fazer. Acho que o Ryan Tannehill para mim é. Não tem sal, não tem sabor, não tem
O
nada.
Tannehill é insonso, sim.
Acho que vamos ver algum sal e pimenta, talvez, numa Malik Willis,
Pois é isso.
Não,
Pois lá, já tens lá o Malik.
não sei se esta temporada, mas acho que sim. Mas gosto desse storytelling do e-se, que lançaste, Pedro. E se os Jets jogassem à bola? Hã? E se, não é? Porque é mesmo verdade, porque quer dizer,
Muito mal.
nós vimos o jogo dos Jets. Os Jets ganharam aos Falcons, mas os Falcons, quando jogaram com, não propriamente com primeiras linhas, não se pode dizer isso só porque o Kyle Pitts joga um drive ou porque o Marcus Mariota joga dois drives, mas os Falcons são superiores em termos esquemáticos, em termos da capacidade de implementação de ideias de jogo, que se vê claramente que há ali cunho do Arthur Smith. A defesa dos Jets, com o treinador principal a ser o Robert Saleh, é um passador absolutamente miserável.
Mas sabes porquê é que eu acho que isso está a acontecer? E estive a ler também hoje, durante o dia, algumas coisas. É porque os Jets têm a sua base defense no 4-3 cover 3. E as equipas já... Todas as equipas já sabem como é que vão debater o 4-3 cover 3 do Seattle, o esquema de Seattle. Já perceberam. Por isso, se os Jets vão para a fase regular com isso como o seu esquema base... E não implementou ali alguns pozinhos diferentes, vão ser um passador autêntico. Zero agressividade, não houve pass rusher nenhum. A secondary nós vimos no terrível, terrível. Estes Jets são uma equipa que, olha, falava de eu compro os Steelers e compro os Jaguars, eu vendo os Jets, eu não quero ver muitos jogos destes Jets, a menos que eles deem aqui uma volta tremenda naquilo que é a sua equipa. E já agora, posso dizer exatamente o mesmo para os Seahawks, que foi o jogo de abertura da segunda semana, que foi sofrível de ver os Seahawks jogarem. Têm graves problemas na posição de quarterback. Geno Smith não é a resposta, de todo. Drew Lock, não o vimos porque está com Covid-19. E em sentido inverso, só porque também estamos a falar desse jogo, já os Bears, se calhar vão ser um bocadinho melhores do que eu estava a pensar. E vão ter ali algumas peças. Já agora já ficou resolvida aparentemente a situação toda com o Roquan Smith, que parece que entretanto regressou também à equipa.
Sabes que para mim, eu tinha aqui os Bears para falar, mas sinceramente eu acho que aquela linha ofensiva vai querer rivalizar um pouco ao mau trabalho que a linha ofensiva dos Bengals fez no jogo contra os Titans, em que levaram 9 sacks. Eu acho que isso vai ser uma constante. Ou o Justin Fields é o super-homem, ou então acho que aquilo não vai resultar de todo. Dá pena, dá muita pena ver esta linha ofensiva dos Bears. Há ali muitos. Eu não quero dizer os 5, mas há ali pelo menos 3 ou 4 que não deviam ser titulares na NFL. Não sei como é que o Ryan Poles não conseguiu pelo menos garantir uma linha sólida para o seu jovem quarterback, mas o objetivo deve ser ele ver se o corpo enrijece, porque não há, para mim, os Bears estão-se a posicionar claramente para a primeira escolha e para mim basta olhar para a linha ofensiva para isso.
Olha, eu vou continuar nos ICs e vou buscar um IC que foi lançado cá para fora. Não foi por nenhum de nós, mas foi lançado cá para fora. Que parece que, e Nuno, até fomos nós a falarmos um bocadinho depois sobre isto. E se o Tom Brady e o Gronkowski tivessem ido para Las Vegas aqui há 2 temporadas atrás? Porque parece que o Dana White,
O Dana White.
o Dana White, aqui o Big Boss da UFC. Teve em direto uns comentários neste passado fim de semana em que disse que tinha tudo arranjado, já tinha o bagulho todo orientado para Tom Brady e Gronkowski irem para Las Vegas com os Raiders. De repente, chega o John Gruden e diz: não, 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 eu não quero.
Não
E
estou
se isso tivesse
interessado.
acontecido? E se isso tivesse acontecido?
A parte mais engraçada para mim é isto, na altura em que o Tom Brady vai para os Bucks, não é? Que foi essa altura. O Tom Brady aparece num programa a dizer que quando recebeu o não, ele questionou: vais preferir esse a mim? E agora percebe que se calhar era o Derek Carr. Nunca se pensou que fosse o Derek Carr, pensou-se que era o Jimmy G
É
e que eram os
verdade,
49ers,
é
mas
verdade.
afinal era o Derek Carr. Por isso também é interessante.
As
É
peças
verdade
do
que o Derek.
puzzle começam a
É,
encaixar, não
isto é verdade, vem ser próxima, mais cedo ou mais tarde.
é? Não, mas
Olha,
é verdade.
Deixa-me só dizer uma coisa ainda por causa dos Bears. Pegando nos Bears, mas transitando para outra equipa, os Bears, se houve ponto mesmo positivo no jogo dos Bears, que eu achei, foram as Special Teams. Vê-se um trabalho já das equipas especiais dos Bears. É verdade que há poucos playmakers nos Bears. A linha ofensiva é um problema. Para mim, David Montgomery e a running back, vamos ver. Atrás daquela linha ofensiva, então, é mesmo preciso ser analisado, mas por causa das special teams, dos Bears, transito para o jogo incrível, do Cavante Turpin, que teve o jogo da vida dele pelos Cowboys, que conseguiu retornar um kickoff, não sei, aquilo foi quase 100 jardas, e depois ainda um punt return, quase 90 jardas também. Teve o jogo da vida dele, ele que ainda não tinha tido nenhuma experiência na NFL para poder brilhar. Normalmente estas segundas, terceiras linhas, aos jogadores que acabam por aparecer assim no mapa de repente, são jogadores que já tiveram alguma experiência aqui ou ali. E neste caso o Turpin vem de uma liga secundária, por assim dizer, e acaba por ter aqui uma noite incrível ao serviço dos Cowboys, que lhe vai dar um lugar claramente no plantel.
Sim, se não ficar nos 53, vai ficar de certeza no practice squad, depois do excelente trabalho. E já agora, muito mérito dos Chargers nesse aspecto, porque uma equipa a dar dessas casas. É assim, se é para dar, que se dê na preseason, não é? Mas já há ali um problema claro naquelas equipas especiais de Los Angeles, e que os Cowboys souberam explorar muito bem. Olha, um dos outros temas que eu queria trazer aqui para cima da mesa foi no jogo, aconteceu no jogo entre os Bengals e os Giants. A lesão de Kayvon Thibodeau, em que basicamente ali num selo, num bloqueio que é feito por parte do tight end que vem por detrás da linha, Moss, o filho do icónico Randy Moss, acaba por fazer um cut block a ir aos joelhos de Kayvon Thibodeau e que lhe poderia ter terminado a época. Felizmente, a lesão foi apenas uma distensão num dos ligamentos laterais. Expecta-se que possa estar pronto para a primeira semana, mas vamos ver como é que evolui. A minha questão para vocês é: foi uma jogada suja ou não?
Para mim,
Eu
não.
não acho que tenha sido uma jogada suja. Aliás, ainda por cima, lá está, isto depois nós nunca sabemos, não é? Mas ainda por cima,
Para mim foi uma
tendo o
má
ADN
abordagem.
Moss, não acredito que tenha sido uma dirty play.
Não, para mim foi uma má abordagem dos dois jogadores. É aquele num inside zone, um jogador vir selar, o um jogador do lado oposto vir selar, um defensive end é perfeitamente banal. Acho que foi uma má abordagem, um mau bloqueio, foi uma má execução por parte do Moss. A própria execução do Thibodeau também não é mais normal nessa situação, porque acaba por ter um joelho na um joelho, acaba por ter a posição das pernas, é diferente do que é normal quando se é ensinado a levar com bloqueio daquela zona, que é perfeitamente normal. Por isso eu acho que o desenrolar do O produto final, que é a lesão do Thibodeau, faz a jogada parecer muito pior do que na realidade é. Acho que é só uma má abordagem, uma má execução. Acho que não é dirty play, como quase se queria que o homem fosse despedido por causa daquilo.
Olha, só para dar aqui um toquezinho num jogador, lá está uma segunda linha que estava o ano passado nos Bengals, o Clay Johnston, linebacker, que basicamente a semana passada liderou a equipa em placagens com 6, mas agora contra os Giants abriu o livro e teve 20 placagens, ok? 20 placagens num jogo de pré-época. É completamente.
Isso é outra boa forma de se ganhar um lugar na equipa,
Sim,
não é? Poxa.
também acho.
Sim, nós nestas semanas de pré-temporada temos que olhar para estes jogadores que vão fazer aquilo que, olha, na minha empresa chama-se um ABCD, que é um Above and Beyond Call of Duty, que é ires além daquilo que é esperado de ti na tua função. E acho que jogadores como o Turpin, jogadores como o linebacker, desculpa, não te queria o nome
Clay Johnston.
Que tu mencionaste, Clay Johnston,
O Clay Johnston.
fazem um bocadinho isso. Só para também aqui deixar a minha opinião sobre a questão da jogada do Moss e do Thibodeau, eu também acho que não foi sujo, acho que foi feio. e acho que era desnecessário. Mas acho que no final do dia, ainda bem que não é grave, o Thibodeau pode aprender também com isto. O Thibodeau, que já agora não tenho gostado do que vi dele nos dois primeiros jogos, parece algo lento, não está a ser propriamente aqui alguém que está a causar impacto com o pass rush que é expectável que traga um bocadinho para a organização dos Giants. Ainda que dos Giants estou a gostar do que estou a ver e estou a ganhar aqui também um bocadinho de hype para aquilo que o Brian Daboll possa fazer com a organização. Última menção, e para depois seguirmos em frente, só para dizer que a minha maldição não funcionou e os Ravens conseguiram a 22ª, seguem invictos e podem fazer a 23ª já na próxima semana e depois adiar isto para o próximo ano para ver quando é que finalmente vai acabar a sequência de vitórias destes Baltimore Ravens na pré-temporada. Meus amigos, agora viagem para o nosso top 5, em que hoje vamos liberar. Falar sobre três posições, sobre pass rushers, nem de propósito, sobre wide receivers, e sobre os linebackers. E basicamente, só para voltar aqui a reforçar o tema, estes top 5 são as nossas previsões dos melhores jogadores para a próxima temporada nas suas respectivas posições, ok? Não é a dizer quem é que nós achamos que é melhor agora, é a dizermos quem é que nós achamos que vai ter mais impacto dentro das suas posições na próxima época. E por isso, se calhar começando aqui pelos pass rushers, quem quer começar aqui por largar o seu top 5?
Eu começo já com o meu e começo sempre com o top, com o meu top. E é enquanto o Myles Garrett não mostrar que não é o melhor, eu não tiro do melhor. Para mim é tão simples quanto isto. É uma man crush, é verdade, eu não nego. Vou continuar agarrado à minha man crush. E para mim o primeiro lugar é mesmo isso. Enquanto ninguém mostrar que é claramente superior ao Myles Garrett, dificilmente eu o tiro de primeiro lugar. Se há um que está lá perto, é o TJ Watt, que é o meu segundo, que acho que é
Sim, eu vou concordando.
impressionante.
A malta não me está a ver, mas eu estou a assinar positivamente.
Então diz o terceiro e o quarto, nós concordamos pelos vistos. O nosso
Sim,
terceiro e quarto?
vocês os dois, o Pedro copiou pelo Nuno, basicamente,
Eu
até
acho que
o
fiz primeiro. Eu acho que fiz primeiro. Acho eu. Não garanto, não garanto, para ser muito sincero.
último. Pois, também, sinceramente, também não sei. Mas sim, mas temos os quatro primeiros completamente iguais e depois divergimos na quinta posição, sendo que mantemos-nos na mesma equipa. Tu tens o Khalil Mack e eu tenho o Joey Bosa.
Sim, mas falta só mencionar aqui o terceiro e o quarto, não, vocês não disseram, que é o, neste caso,
O terceiro é o
é o
Nick
Nick
Bosa,
Bosa e o Max Crosby em quarto.
que são duas estrelas que a NFL recebeu assim de bandeja, que são incríveis. Max Crosby, então, este ano foi um monstro.
Sim, mas eu acabo por ter dúvidas relativamente ao Max Crosby. A verdade é essa, por causa quando Max Crosby tem o maior número de pressões o ano passado na NFL, começa a chamar a atenção de coordenadores ofensivos que provavelmente vão reforçar a atenção para aquele lado. E do outro lado tem Chandler Jones. Ou seja, eu não sei qual dos dois é que vai acabar por ter a melhor temporada. Mas pronto, Max Crosby, pá, com aquilo que fez o ano passado, eu tenho que acreditar, que vai conseguir manter um nível excelente este ano.
Sim, olha, eu tenho o meu alinhamento ligeiramente diferente do vosso. O meu quinto jogador, aliás, vou começar da minha primeira posição. Eu tenho o Nick Bosa em primeiro. Eu acho que o Nick Bosa vai ter o ano de carreira e acho que é um dos grandes favoritos também. Aliás, os três que eu tenho no top, e que vocês também os têm, mas eu tenho inverso, acho que são os três grandes favoritos ao prémio de jogador defensivo do ano. Mas eu tenho o Nick Bosa, tenho o Myles Garrett em segundo e tenho o TJ Watt em terceiro. Depois o meu quarto é o Khalil Mack e o meu quinto é o Chandler Jones. E eu estou a ir pelos antagonistas, porque é exatamente o que o Nuno disse. Temos Joey Bosa e Khalil Mack. Temos Max Crosby e temos Chandler Jones. Eu acho que o antagonista, ou seja, a nova adição no sistema, é quem vai beneficiar com isso. Porque Max Crosby vai comandar atenções, Joey Bosa vai continuar a comandar atenções e acho que o Khalil Mack vai beneficiar disso e acho que o Chandler Jones vai beneficiar muito disso. O Chandler Jones estou muito alto naquilo que ele possa fazer. Acho que um sistema como aquele que o Patrick Graham vai implementar em Las Vegas, pode beneficiar muito aqui a agressividade que o Chandler Jones também vai gostar de trazer para o jogo. Também sabe que está numa equipa que vai ser competitiva, com os Raiders, por isso estou muito, muito ansioso, mas temos aqui todos nós nomes muito, muito idênticos. Quando olhamos para a posição do wide receiver, temos também nomes muito parecidos, mas depois temos aqui algumas divergências, talvez aqui em termos de posicionamento ou em termos de gostos pessoais. Nuno, queres começar tu por falar aqui do teu top 5?
Sim, o meu top 5, e resumindo, novamente de uma forma bastante semelhante, eu e o Pedro temos Davante Adams, Justin Jefferson, e Tyreek Hill, no nosso top 3, que eu não concordo. Como copiei pelo Pedro, eu agora posso dizer que não concordo com a escolha que fiz, ok? E atenção, estou a gozar, obviamente, mas ao mesmo tempo eu acredito, comecei a criar algumas dúvidas se Justin Jefferson, esta temporada, não será o melhor receiver da NFL. E para mim, acho que vai ser o melhor receiver da NFL. No entanto, um bocado também na ótica do Pedro, e daí ter copiado, portanto já estou na narrativa, que o Pedro vai dizer, não é? Que é o Davante Adams, é absolutamente incrível, teve a temporada que teve, vai-se juntar novamente a um futuro Hall of Famer, e pronto, e acho que ver para crer, se a química com Derek Carr não vai funcionar.
E a minha questão, eu meti o Davante Adams em primeiro porque ele é visto como o melhor receiver da NFL, eu diria, para a maioria, mas eu acho que ele tem aquele chip, porque está bem, mas era o Aaron Rodgers a passar a bola, está bem, mas o Aaron Rodgers também fazia muita coisa. Vamos ver, eu acho que ele quer mostrar que. É verdade, diz que ele diz que está a passar da Hall of Famer para o Hall of Famer, claro que não, mas eu acho que ele quer mostrar que é mesmo o melhor por si só, não é preciso, até poderia ser eu jogar com o Justin Herbert, que ele conseguia ser o melhor.
Sim, era o que eu queria dizer. Era o que eu queria dizer. Mas depois, pronto, em quarto e em quinto tenho o Deebo Samuel e tenho o Stefon Diggs. Eu acho que o Stefon Diggs vai fazer um trabalho fantástico e acho que o Deebo Samuel, o ano passado, revelou-se ser aquele wideback arma sensacional. Teve a extensão de contrato, não é só por aquilo que ele faz enquanto receiver, é aquilo que ele faz enquanto arma ofensiva. E acho que o Tyreek Hill também vai ser dinamizado, ou seja, eu acho que o Tyreek Hill vai perder com a transição para Miami, ver para crer, mas digam-me se estou errado. Mas Tyreek Hill vai ser usado de uma forma diferente. E eu acredito que Tyreek Hill vai ter um ano fantástico. Um primeiro ano fantástico.
Sim, só aqui para introduzir também um bocadinho, eu estou com vocês nas duas primeiras escolhas. Eu tenho também o Davante Adams em primeiro e o Justin Jefferson em segundo. A partir daí é que temos desalinhamentos, porque tu já disseste tens o Deebo em quarto e o Diggs em quinto. Eu tenho o Diggs em terceiro, é o meu terceiro receiver. O Pedro não quer saber do Diggs, porque o seu quarto é o DeAndre Hopkins e depois tem o Ja'Marr Chase. E eu tenho o Cooper Kupp em quarto, que vocês não gostam do Cooper Kupp, não querem saber do Cooper
É
Kupp no
fruto do
vosso.
sistema,
É fruto do sistema.
que é
E depois eu tenho
extenso.
o Keenan Allen em quinto, porque acho que vai ter também aqui um grande ano. E é um dos wide receivers mais underrated da NFL, na minha
E é um
opinião.
man crush teu, é um man crush teu.
Também, também.
Mas e destes receivers todos que temos aqui na lista, qual é que vocês acham que era aquele que vocês retiravam? Se isto fosse uma lista total,
Eu tive
Não sei se
muita,
estão, não sei se estão a ouvir.
eu tive uma grande dúvida que é o meu quinto. Eu estava entre o Keenan Allen e o Ja'Marr Chase, porque acho que o Ja'Marr Chase ele apareceu do nada, teve uma época extraordinária e acho que pode continuar, e muito porventura pode estar dentro do top 3 na próxima época.
Eu acho que fiz mal a pergunta, desculpa. Não, não, não me
Eu
fiz
acho que
entender.
percebi, mas diz.
Ok, contando com o meu top 5, o top 5 do Pedro, os jogadores que estão nos top 5, todos. Qual é que tu retiravas? Eu, por exemplo, eu não equacionei o DeAndre Hopkins, estás a ver?
Mas era o primeiro que eu tirava também. Acho que é o mais difícil de conseguir fazer. Se isso é porque acho que é o mais difícil de conseguir fazer. Primeiro, porque está nos Cardinals. Segundo, porque o Kyler Murray é o quarterback. Terceiro, porque o Cliff Kingsbury é o coordenador ofensivo. Mas eu acho que ele tem de mostrar, vem, eu acho que ele depois daqueles 6 jogos fora, acho que vem sedento para mostrar que continua a ser um top 5. Acho que não é tão dinâmico como a maior parte destes que estão aqui, mas acho que continua a ser um grande recibo.
Sim, eu tirava o Tyreek Hill, porque acho que o Tyreek Hill não vai ter um Patrick Mahomes a fazer-lhe passes. Acho que
O
vai
Tyreek Hill
continuar
acho
a.
que é a diferença de sistema. Mas eu acho que
Sim.
o objetivo vai ser sempre dar-lhe a bola a ele e ao Jalen
Vai ser
Waddle,
sempre
deixá-los
dar-lhe a
correr.
bola, mas vai comandar outro tipo de atenção. Não vai haver o respeito que vai haver quando está lá um Patrick Mahomes ou quando tens um Tua Tagovailoa. Por isso, eu tirava o Tyreek Hill de um top 5. Novamente, estamos a projetar a próxima época, okay? Não estou a falar da qualidade do jogador, porque senão eu
Exato.
meti o Tyreek Hill num top 5 de caras. Mas, perspectivando a próxima época, eu acho que o Tyreek Hill não vai ter uma época ao nível que nós poderíamos perspectivar. Olhando agora para a última posição que vamos lançar aqui o nosso top 5, os linebackers. Estamos todos muito idênticos. Estamos todos muito idênticos. Os dois primeiros temos todos iguais, com Fred Warner em primeiro. E Shaquille Leonard em segundo, antigamente Darius Leonard, ele entretanto veio a público pedir para ser tratado pelo seu segundo nome, que é Shaquille, por isso Shaquille Leonard é o segundo no nosso top. Em terceiro, quero o Pedro tem o Micah Parsons, eu e o Félix temos o Demario Davis. Depois, na posição 4, eu tenho o Micah Parsons, o Félix tem o Eric Kendricks. E tem o Micah Parsons em quinto, onde eu tenho o Devondre Campbell, que acho que vai fazer aqui continuidade ao seu bom trabalho. Pedro, tu no teu caso tens o Micah Parsons, eu depois não consigo perceber quem é que tens aqui em quarto. Ah, tens o Demario Davis com o Lavonte David em quinto, não é?
Sim. O Demario Davis foi o que mais me custou, talvez, baixar. Até porque nós os três eu diria que sou o que mais gosta dele, assim, de uma maneira geral. Só que acho que o Micah Parsons, segundo ano no sistema, tudo é à volta dele a melhorar. Eu acho que permite que ele seja mais playmaker ainda. Mais como talvez um verdadeiro linebacker, acho que pode ter mais impacto. Acho que como pass rusher vai continuar a ser utilizado, mas eu acho que como puro linebacker, a defender a corrida, no jogo de passe, acho que vai ser ainda mais playmaker, por isso é que o passei para cima da Demario Davis. Lavonte David é amor ao velhote. Acho que continua, para mim continua a ser melhor que o Devin White, acho que o Devin White fisicamente é superior, mas eu acho que de uma maneira geral o Lavonte David continua a ser um líder e continua a ser uma presença incrível na equipa dos Bucks e na defesa dos Bucks, por isso eu espero a defesa dos Bucks muito boa, especialmente porque é liderada pelo Lavonte David. Eu
Sim,
acho que os Bucks.
só uma coisa, desculpa, só quero dizer uma coisa que o Pedro disse. Eu tenho o Micah Parsons, eu coloquei o Micah Parsons em quarto, mas eu não me admiro que o Micah Parsons acabe como o melhor linebacker da
Sim,
próxima época.
nem eu.
Porque se tu me perguntares qual é a maior arma defensiva da NFL, eu coloco-te talvez o Micah Parsons, o Derwin James, mas mesmo assim vou com o Micah Parsons, se calhar, como a minha resposta. Porque ele é linebacker, mas é pass rusher. E é um jogador que tu podes utilizar de várias formas. E acho que no sistema que temos com o Dan Quinn em Dallas, estou ansioso pelo ano que ele possa ter. E é mais um jogador que tem que estar na equação também para a jogador defensivo do ano.
Depois de ter visto e assistido a uma nova forma de cobrir receivers por parte do Trevon Diggs, tu dizeres que a melhor arma defensiva, vou meter defensiva dos Cowboys, é o Micah Parsons, é um ultraje, ok? É um ultraje.
O Diggs ganha pela criatividade. Pela criatividade.
Olha, ganha pela criatividade e por acaso, se tivéssemos que apostar ou meter as nossas fichas num jogador que vai ter uma quebra de produção de um ano para o outro, em termos defensivos, eu metia as minhas fichas no Trevon Diggs.
Fácil, sim. Não,
Sim.
não é nada arrojado. Não é nada Félix.
Não
Esse teu
é.
comentário não é nada Félix. Fogo.
Essa odd é muito baixa, nem ganhas
Yeah,
nada.
yeah. Ninguém quer isso.
Fogo, não
Ninguém
ganhei
compra isso.
nada.
Ninguém compra isso. Mas pronto, olha, nosso top 5 posicionais já lá vai. Para a semana vamos lançar mais 3, os finais, linha ofensivos, cornerbacks e running backs. Agora vamos começar a viagem. Agora é que começa a viagem. Agora já entramos aqui bem dentro, já estamos sensivelmente a meio. Vamos começar a viagem e vamos ao caos que é a AFC, onde há 16 equipas, 4 divisões, como é normal. Leste, Norte, Sul, Oeste, e dessas 16 equipas, eu estive a fazer aqui umas contas, e eu das 16 equipas, eu tenho 12 equipas que eu acho que podem ir aos playoffs. Na AFC Norte e na AFC Oeste, eu acho que podem ir todas. Acho que as quatro equipas de cada divisão podem ir. Na AFC Leste tenho duas e na AFC Sul tenho duas, três, porque acho que é uma divisão nivelada por baixo. Mas não sei se vocês concordam um bocadinho com este assessment, se acham que estamos a falar entre 12 a 13 equipas que vão competir por sete posições. E vou-vos convidar qual é a divisão que vocês querem começar por analisar. Fica do teu lado a decisão, Nuno. Onde é que nós começamos?
Começamos pelos Bills e pela AFC Este, pode ser, mas já agora isto, completando aquilo, dando a minha opinião sobre aquilo que estás a dizer, eu vejo um número menor, mas vejo 10 equipas, 11, tu disseste 12, não foi? Vejo 10 equipas a lutar por um
Eu
lugar
tenho
no,
11.
nos playoffs,
Eu
10,
neste momento
11
tenho
equipas,
11.
sim. Mas pronto, vamos falar dos Bills, não é? É o que há para falar nesta divisão.
Sim, na divisão leste ou oeste, como queiramos dizer, temos os Buffalo Bills, temos os New England Patriots, Miami Dolphins e New York Jets. Quem é que vocês têm como o grande favorito? Aliás, vou reformular
Vá, vá.
a questão.
Exato.
Os Bills são os grandes favoritos da divisão. Quem é que vocês
Sim.
têm como uma equipa que pode lutar pelo segundo lugar?
Eu acho que pelo segundo lugar é os Dolphins e os Patriots. Eu acho que os Jets ainda não estão lá, mas eu diria que destas quatro, talvez a minha maior curiosidade é mesmo os Patriots. Eu acho que os Patriots, e foi falado em entrevistas e foi mais ou menos visto, que iam tentar passar mais para um esquema à zona, nível de corrida da bola, o que eu acho muito estranho. Mas parece-me que há uma tentativa de implementar mais zone scheme. Por isso estou curioso para ver, até porque um running back que sabe jogar como os Patriots jogam muito, muito power run, muito gap, normalmente não está muito habituado à zona, mas vamos ver como é que safa Damian Harris e etc. E eu quero ver a secundária da defesa, porque o Bill Belichick sempre disse: eu quero ter bons corners e bons safeties, porque depois o resto eu consigo criar pressão com os jogadores mais medíocres. A realidade é que os medíocres agora estão na secundária. Por isso quero ver como é que ele vai fazer. Toda a questão do play calling ofensivo. Por isso, para mim, sou a maior incógnita desta divisão, os Patriots. E custa-me dizer que são candidatos aos playoffs por causa disso.
Eu estou curioso com os Patriots, como tu, Pedro. Os Dolphins intrigam-me, mas eu acho que vão acabar por ser meio flop, apesar de provavelmente vão ter alguns playmakers ofensivos a fazer boas temporadas, como falámos do Tyreek Hill, do Jalen Waddle. Mas eu acho que é preciso um quarterback, apesar de estarem a falar da pontaria do Tua e de ser excepcional e a melhor bola para apanhar, não é? De acordo com o Mike McDaniels. Acho que o Tua vai deixar algo a desejar. Acho que são uma equipa de playoff que não vai aos playoffs. Os Jets. Eu vejo os Jets provavelmente como o maior riser do lado da AFC. E o que eu quero dizer com isto é que os Jets são capazes de surpreender algumas pessoas. Tiveram foi alguns problemas com lesões. A linha ofensiva não está, pelo menos, a satisfazer no início desta. No início, que já não é bem no início da pré-temporada. E pronto, não tenho dúvidas que os Bills vão aos playoffs, não é? É a expectativa de todos. E quem sabe seja a minha escolha do lado da AFC, para chegar ao Super Bowl.
Sim, eu aqui vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que os Jets são carta fora do baralho, vão ser a pior equipa do leste. Não vale a pena indagar muito por aí. Os Dolphins não compro, os Patriots compro, vão ser uma boa defesa, como são todos os anos, mesmo sem tantas peças. Preocupa-me um bocadinho a falta de profundidade e não haver um alfa na posição de corner, que é uma posição que historicamente os Patriots têm sempre alguém muito bom, Stephon Gilmore, JC Jackson. Só para falar aqui dos mais recentes, mas acho que não estou preocupado com o Tio Bill nesse aspecto. Estou curioso para ver a evolução do Mac Jones e do ataque, ainda que ter Matt Patricia ou Joe Judge a chamar jogadas, não me dão confiança nenhuma. Bills, fortes favoritos, sem dúvida alguma. Acho que é a equipa que há a bater dentro da, não só da divisão, mas dentro da conferência. E é uma divisão, não acho, com grande história para aquilo que possa ser a próxima temporada.
E se tivessem que lançar uma bold prediction, qual é que era? Desta divisão. A minha bold prediction é que os Patriots ficam em último lugar da divisão.
Gosto. É arrojadinha. E tu já percebi que também estás aqui um bocadinho contra o... Contra não, mas... Não estás a comprar aquilo que os Patriots estão a fazer aqui para o futuro.
E sou um super defensor do Bill Belichick, mas acho que o Pedro falava e bem, aquele lado da segunda área, a linha ofensiva, aquela troca do check Mason, aquilo é manhoso. Não compro, não estou a comprar os Patriots nesta off-season, mas isso... Poderá ser toda a história que o Bill Belichick quer que eu compre.
Sim, mas eu se tivesse que lançar aqui alguma arrojada para esta divisão, seria os Jets conseguirem aos playoffs com um rise, não vencendo a divisão, mas a lutar para um lugar do wild card, com um rise tremendo do Zach Wilson, e com a defesa a não jogar nada daquilo que nós temos visto nesta pré-temporada. Acho que seria aí. Os Jets já não vão aos playoffs há 11 anos, desde a era Mark Sanchez e Rex Ryan. Por isso seria que talvez aqui a minha arrojadinha desta divisão.
Eu queria mandar um logo Bills 21-0, mas acho que não é isso que eu vou mandar. Acho que vou dizer, uma arrojada seria que Tua é fraco, o jogo do Mike McDaniels vai ser correr a bola, mas uma bold seria que tanto o Tyreek Hill como o Jalen Waddle passam as 1.200 jardas recebidas.
Boa, gosto. Boa. Gosto. Aqui uma orientação ao jogador e não à equipa, aqui para esta AFC Leste. Para onde é que vamos a seguir, Pedro? Cito tu, para onde é que nós vamos a seguir?
Mas para a pior delas todas, vamos para a Sul.
Na Sul. Na Sul temos os Indianapolis Colts, temos os Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars e Houston Texans. Estas últimas duas com mudanças nas suas lideranças. Um ano depois de termos tido Dave Cullens e Urban Meyer, temos agora Lovie Smith, promoção orgânica dentro da estrutura, e temos Doug Peterson. Temos a continuação da era Mike Vrabel e temos aqui o carrossel na posição de quarterback com os Colts a continuar. Como é que vocês olham um bocadinho para esta divisão? Acham que é um claro favorito ou acham que é uma divisão aberta às quatro equipas?
Acho que é o meio do que tu disseste. Acho que há duas equipas que estão claramente acima das outras. Eu acho que os Jaguars e os Texans ainda falta talento, ainda falta muita qualidade, ainda falta conhecerem bem o sistema, a maior parte dos jogadores, para serem competitivos. Por isso meto cartas fora do baralho, não dou hipótese de playoff. E os Titans e os Colts, acho que qualquer um deles pode ganhar o outro, mas são duas equipas que estão mais perto da décima posição quase na conferência do que propriamente de entrar no top 5. Arriscava-me a dizer que se calhar quase todas as da AFC Oeste são vistas como superiores. Bengals são superiores, Bills são superiores, de repente já estão a cair na cadeia da AFC, por isso acho que vai ser uma divisão sem muita história, porque mesmo que aconteçam os Titans irem e ganharem a conferência outra vez, ou os Colts ganharem a conferência, eu acho que do modo geral a qualidade quando se for no mata-mata são equipas que não vão ter muita história.
Sim, concordando com a análise do Pedro, eu diria que a minha bold prediction para esta divisão, sem ser muito bold, é que só uma equipa é que vai aos playoffs. Ou seja, isto também revela um bocado a minha expectativa para estas equipas, para esta temporada. Acho que os Texans são capazes de surpreender, mas da forma como surpreenderam o ano passado. Ninguém achava que os Texans não iam ser a pior equipa da NFL. A verdade é essa, e não foram. Tiveram perto, mas não foram. E acho que os Colts são a melhor equipa desta divisão. Acho que o Matt Ryan transforma os Colts na melhor equipa desta divisão. Acho que intriga-me a incursão de Malik Willis nestes Titans. Também deve ter intrigado um bocadinho o Ryan Tannehill. Vamos ver se há reação ou não. Vamos ver como é que corre o início da temporada. Seria a primeira vez, acho eu, que o Vrabel não levava os Titans aos playoffs.
Sim, eu para esta divisão, eu vou-vos dizer que eu concordo com a primeira sentença que eu vos disse. Eu acho que é uma divisão aberta às quatro equipas. Acho mesmo. Acho que vai ser é a divisão dos canibais. Porque estas equipas vão se andar a canibalizar um bocadinho entre elas dentro da própria divisão. E acho que é isso no final do dia que vai determinar qual das equipas vai aos playoffs. E não me admira que haja uma equipa com um recorde negativo dentro desta divisão que possa ir aos playoffs. E quando digo um recorde negativo é um 8-9, por exemplo, acho que isso pode acontecer, porque acho que nenhuma destas equipas me dá confiança, perspectivando um bocadinho a próxima temporada. Os Colts, a mudança de defensiva, de Matt Eberflus sair, vamos ver como é que isso impacta. A entrada de um novo quarterback, o Matt Ryan, ainda que eu acho que ele vá fazer um bom trabalho num ataque que vai ser muito Jonathan Taylor, não é? E acho que são os favoritos. Mas depois coloco os Titans, os Texans e os Jaguars ali logo atrás na corrida e acho que o deslizar de uma, o escorregar de uma, pode levar outra a promover-se para a frente. Os Texans e os Jaguars são quem, se calhar, eu colocaria como uma dessas equipas. Não estou nada dentro dos Titans. Acho que se tivesse que dar aqui uma arrojada, era de colocar os Titans em último desta divisão, passando da melhor equipa da AFC do ano passado para possivelmente uma das piores desta temporada. E não digo isto só porque ficaram sem o AJ Brown, porque realisticamente a equipa mantém-se muito idêntica ao ano passado, não é? Mas acho que o efeito. Eu acho que eles já perceberam até onde é que podem ir com o Ryan Tannehill. E acho que isso mentalmente, não sei se vocês concordam com isto, mas mentalmente os jogadores sabem o que é que podem esperar do Ryan Tannehill, não vão ter mais do que aquilo. E acho que isso cria ali um soluço de confiança, um soluço de crença dentro da própria equipa.
Sim, não me admira porque sim, nunca tinha pensado assim dessa maneira, mas acho que é claro que quem está nos Titans sabe que o Tannehill tem de ser ajudado para ganhar um Super Bowl, certo? Acho que isso não há dúvida nenhuma e isso pode ser um pensamento.
Tem uma boa ajuda, não é? Tem uma boa
Contudo, o
ajuda.
Derrick Henry contra os Jaguars consegue fazer 250 jardas em cada jogo, está lá batido. Mas a minha arrojada seria que o Stingley ia ter a melhor época de corner de sempre de rookie. Do rookie cornerback na história da NFL.
Bem, o Pedro está orientado ao indivíduo. Está aqui a destacar o indivíduo.
Mas o Pedro sempre gostou muito do Stingley. A
Verdade,
realidade é
verdade.
essa.
Há 3 ou 4 anos atrás já.
Sim. Yeah.
Mas
Vamos ver.
os
Vamos ver.
Texans podem ser uma equipa low-key que a brincar pode-se meter ali como equipa de ir aos playoffs, ganhando a divisão. Porque nos wildcards não vai dar, meus amigos. Acho que aí não vai dar.
Sim, já agora, os Texans que têm um running back, que é o Damian Pierce, que basicamente
Fantasy.
foi sentado neste jogo, neste segundo jogo de pré-época, porque o Lovie Smith disse que já tinha visto o suficiente no primeiro jogo de pré-época.
Olha, eu tenho aqui uma boa para nós considerarmos. Vou lançar isto lá para casa para pensarem um bocadinho nisto. Nós ainda não lançámos o nosso top de running backs, mas possivelmente nós estamos a falar que a AFC Sul é a pior divisão da AFC, mas é onde estão os melhores running backs, o Derrick Henry e o Jonathan Taylor. Provavelmente temos o Damian Pierce, que pode ser um dos rookies ofensivos do ano, um dos running backs a dar show na próxima época. Parece que a AFC Sul é a divisão que ficou parada no tempo. Continua a usar o jogo de corrida como o seu mote, como a sua crença. O
E os
resto.
Jaguars continuam parados desde que começaram, né? Fora dos
Sim,
playoffs.
ficaram presos em 1980, troca o passo. Mas não, mas apenas para dizer que a AFC Sul claramente é o patinho feio desta conferência. Mas muito interessante de acompanhar e ver como é que as coisas vão promover para a próxima temporada. Olhem, agora não vos vou dar a escolher, porque nós vamos guardámos o melhor para o final, a AFC Norte e a AFC Oeste, e vamos guardar mesmo o melhor para o final. Por isso vamos à AFC Norte: Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. Está efetivado o castigo de Deshaun Watson de 11 jogos. Isto pode levar os Browns a serem talvez a cauda da divisão, mas estamos a falar de quatro equipas que, com o alinhamento certo, podem qualquer uma delas, por motivos diferentes, chegar aos playoffs.
Sim, vamos falar disso no próximo episódio, não é?
Sem revelar muito, é? Não vamos revelar muito, não vamos revelar muito.
Quem chegará lá, a realidade é que eu pessoalmente ainda não vi, sei que tu já viste, André, o calendário e quem é que, assim, de uma forma mais detalhada, eu ainda estou muito cru nesse sentido, mais plantéis e mais jogos de pré-época. Acredito que sim, não é? Isto, estamos a entrar em duas divisões do lado da AFC que podem todas ir aos playoffs. As quatro equipas podem ir aos playoffs. Eu não acredito nos Browns esta temporada, acreditei o ano passado e acreditei porque gostava muito de Kevin Stefanski, acima de tudo. Gostei muito daquilo do trabalho que fez, da mudança cultural que fez nos Browns na primeira temporada e o ano passado vi vários erros. Em termos de gestão de pessoal, em termos de play calling, quando tens um Nick Chubb e não aproveitas ter um Nick Chubb como deve ser, quando tens um Kareem Hunt como backup do Nick Chubb e não aproveitas as duas melhores armas em termos de running backs da NFL, em termos de dupla, não a aproveitas como deve ser, porque tens Baker Mayfield como teu quarterback. Epá, descredibiliza um bocado e eu não acredito nos Browns esta temporada. Acho que vão ser a ponta do iceberg, por assim dizer. Para mim, quem.
Dá-me só 2 segundos.
Sim.
A tua cara de desilusão ao falar do Kevin Stefanski foi maravilhosa.
Opa,
Tenho pena que isso não,
porque efetivamente
seja
desiludiu.
gravado em vídeo, pá.
Estava
Até me veio uma
maravilhoso.
lágrima ao olho.
Mas desiludiu-me imenso. Fiquei mesmo triste, pá.
Isto agora era uma montagem do Nuno com o menino com a lágrima, não era? Há um quadro famoso que é isso. Era o Nuno agora com esse alinhamento.
Um bocadinho, mas pronto, e isto para não falar também daquilo que já falámos do Deshaun Watson estar lá e depois, pronto, vai estar penalizado durante vários jogos, depois também tem que entrar, também tem que ganhar ritmo competitivo, que vai ser outro balé, por assim dizer. Os Steelers, vamos ver, sabemos a defesa que tem. Sabemos que adicionaram algumas peças no ataque que podem eventualmente fazer moça. Acredito numa grande temporada do Najee Harris. Vamos ver George Pickens, vamos ver quem é o quarterback titular. Mas eu acho que quem acaba por sair vencedor este ano desta divisão, sem ter olhado para o calendário ainda, são os Ravens. Acho que os Ravens é um ano de all-in, por assim dizer, com Lamar Jackson e acho que vai ser fuego.
Eu concordo contigo na questão dos Browns, custa-me acreditar neles. Os Steelers, eu já fui fazendo várias tentativas de criar aqui o meu alinhamento final de quantas vitórias para cada equipa, e houve várias vezes em que eu estava a olhar para os jogos dos Steelers e disse, assim de cabeça, eles perdem. É a primeira reação que eu tenho. Só depois penso, se calhar não perdem, porque a defesa bate muito, tem muito talento, tem playmakers para conseguir. A linha ofensiva deixa-me um bocado aqui com um ponto de interrogação, mas tem muitos playmakers, aquela defesa acaba sempre por ter muito talento, linha defensiva é boa, linebackers foram buscar Miles Jack, acabam por continuar a ter o Minkah Fitzpatrick lá atrás, portanto, os Steelers tive
Foram
sempre
só
muita
buscar o
dificuldade.
Brian Flores para
Sim.
treinar os linebackers, não é?
Custa-me dar derrotas aos Steelers, porque acho que sinceramente sou uma melhor equipa do que aquilo que se calhar se fala e do que o plantel diz. Por isso não me admirava que chegassem também ali a uma luta no wild card, mas eu acho que os Ravens e os Bengals estão claramente solidificados lá em cima. Ainda não vou dizer quem é que é a minha primeira destas quatro, destas duas, aliás, mas acho que estão claramente acima das outras na divisão. E são equipas que para mim são de Super Bowl. Tanto os Bengals como os Ravens acho que são equipas de Super Bowl, completamente distintas na maneira de jogar, quer ofensiva, quer defensivamente, mas talvez até com os dois melhores kickers da NFL, quem sabe? Um deles é claramente o melhor, o outro está na discussão. Por isso são duas equipas top 5 na AFC. E há pessoal de certeza que os mete top 5 quase na NFL porque são plantéis muito, muito bons.
E olha, eu por acaso, sobre este alinhamento, eu concordo com o que foi dito aqui um bocadinho dos Browns. Acho que são a equipa que se calhar parte um bocadinho mais atrás do que as restantes por causa da situação toda do Watson e toda a construção. Eu não estou tanto dentro dos Bengals, ok? Eu não engraço com os Bengals nem depois daquilo que fizeram ano passado. Não estou
Isso é por
tão
causa do
dentro.
Cunha. Isso é por causa do André
Não
Cunha.
é por causa do André Cunha. Não vejo ali o. E acho que a defesa vai ser exposta este ano. Não acredito que vão conseguir ter a consistência que tiveram ano passado. Acho que o Joe Burrow está super overhyped, ok? Acho que é a minha opinião. Eu não estou tão dentro do Joe Burrow como se calhar a maioria não, de certeza como o Chris Sims está, não é? Em que diz que o Joe Burrow já está quase acima de um Tom Brady. De todo. Mas
Cliques,
acho que
cliques.
para mim esta divisão vai ser obviamente entre Bengals, Steelers e Ravens. Muito dividido. E esta divisão, eu disse que a AFC Sul era os canibais, não é? Esta divisão é: eu espanco o meu vizinho, mas o outro vizinho espanca-me a mim. É sempre assim. É, os Ravens dão pancada nos Browns. Os Browns vão dar pancada aos Steelers. Mas os Steelers dão pancada aos Bengals, que dão pancada aos Ravens. Isto é sempre assim. Por isso, esta divisão vai ser ultra interessante, na minha opinião. Acho que podemos ter até três equipas da mesma a irem aos playoffs. Vai depender muito, obviamente, depois todo o restante alinhamento da conferência. Mas ainda também vou ter aqui que descortinar mais algumas análises aqui no meu Excel. Mas não estou ainda capaz de dizer quem é que é o grande favorito, porque acho que entre Ravens e Steelers e possivelmente os Bengals. Se conseguirem manter a consistência da época passada, será daí que teremos o grande favorito da divisão.
Uma bold prediction? Uma bold
Pronto,
prediction? Era isso.
uma arrojadinha
Uma
então.
arrojadinha?
Eu começo. A minha arrojadinha seria os Steelers ganharem a divisão e seria a única equipa da divisão a ir aos playoffs.
É lá, uma bomboca dessas a começar.
Posso mandar a minha?
Força.
Os Ravens vão ser a melhor defesa da divisão.
Não acho tão arrojado isso.
Não, estão arrojados.
O quê? Vocês hoje.
Olha, não acho. E aí vou dizer uma coisa. Porque eu sei isto. Eu fiz isto o ano passado. Por isso é que eu sei isto. Vai ver o top 10 das melhores defesas nos últimos 5, 6 anos. E os Ravens estão sempre
Tá
lá.
bem. Exceto ano passado.
E estão à frente dos Steelers.
Sim,
Exceto
mas
ano
estamos a
passado.
falar de uma defesa dos Steelers que tem sido top 3 nos últimos 3 anos, por aí.
Não sei se são.
Os Steelers também sofreram muito com a corrida do ano passado.
Sim, os Steelers são. Tu estás a olhar na questão de serem uma defesa altamente disruptiva,
Sim,
pressão,
claro, claro,
sempre. Mas em
claro.
termos de defesa de números, os Ravens nos últimos anos são melhores do que os Steelers, por exemplo. Mas sim, é a tua arrojadinha. Não é tão arrojadinha, não é tão Félix, mas está tudo bem. Está tudo bem.
Sim, o problema é o standard que o Félix nos habituou.
É isso, é isso.
Tipo os Bengals ser a pior equipa da NFL o ano passado.
Não era nada, eram os Eagles, pá, estavam empatados, mas os Eagles eram a pior.
Não sei
Não,
qual é a pior.
eu digo Lamar Jackson MVP.
Gosto. Voltas a ir ao indivíduo e vais a um indivíduo que este ano. Olha, já agora, pergunta rápida para si ou não. Ele vai assinar contrato antes do início da época, sim ou não?
Não faço a mínima ideia.
Acho que não.
Eu também acho que não.
Faço a
E
mínima. Do que ele me disse ontem.
acho que os Ravens vão ter aquilo que se chama um grande problema para resolver nesta questão do contrato
Que
de
não
Lamar
é,
Jackson.
que na realidade não é. Eles simplesmente estão a hipotecar não, estão a adiar uma decisão que vão ter que tomar.
E
Eles
eventualmente.
sabem que vão pagar.
Sim. E pronto, olha, meus senhores, última divisão, o melhor fica para o final. E eu começo já com uma que isto não é arrojado. Mas pode ser. Depende da vossa perspectiva.
Lá vem os Chargers.
Estamos a falar da melhor divisão. Eu arrisco-me a dizer, na melhor divisão de sempre na história da NFL, em termos competitivos. Eu não me lembro de uma divisão com tantas estrelas, com tanta qualidade, com tanto hype em volta das equipas. Todos os duelos dentro desta divisão vão ser prime time na próxima época. Certinho, direitinho.
Sim.
Está tudo em Thursday night, Sunday night, Monday night. Se não tiverem, vão estar nos jogos das 21, de certeza. Por isso, esta divisão é ferro e fogo. E a minha questão para vocês é: vocês estão prontos a declarar um favorito? Ou estão prontos a declarar uma das equipas fora da corrida?
Eu estou
Ainda
pronto.
não.
Ok,
Eu não,
eu
eu
estou.
deixo para
Eu estou.
o próximo. Eu deixo para o próximo.
Sim, eu estou pronto a declarar o meu favorito, sem estar a falar lá, novamente do calendário, etc, etc. Ver para crer. Os Chiefs, para mim, são a equipa a
A
bater,
bater.
não só nesta divisão, como na NFL, sinceramente. Aquilo que os Chiefs têm feito, ainda por cima, a forma como se foram reforçar, o Karlaftis, o McDuffie, inclusive o Leo Chanel, o middle linebacker, peças ofensivas também. Ou seja, os Chiefs foram-se reforçar muito bem para esta próxima temporada. É verdade que perderam o Tyreek Hill, aquele buzz todo, etc. Mas quer dizer, também se livraram de pagar 30 milhões por ano ao Tyreek Hill, porque não podem fazer tudo. Para mim, os Chiefs são os favoritos.
Olha, eu acho que aquilo que abona mais a favor dos Chiefs, e eu não vou hoje também dar aqui grande narrativa sobre esta divisão, porque acho que para a semana, quando falarmos, fizermos aqui o nosso caminho para o Super Bowl, esta divisão vai ter muita nossa atenção, mas eu acho que aquilo que abona mais a favor dos Chiefs é a continuidade. E é a continuidade, acima de tudo, na liderança, no coaching staff, Andy Reid. Acho que temos um Brandon Staley em segundo ano, temos um Nathaniel Hackett e um Josh McDaniels em primeiro ano, nos Broncos e Raiders, respectivamente. Por isso, eu acho que isso é aquilo que abona mais a favor dos Chiefs. Acho que a defesa dos Chiefs vai ser melhor também do que foi o ano passado. Muitos dos nomes que tu mencionaste foram boas aquisições. O Karlaftis, acho que é um jogador que, debaixo do radar, não é como eles costumam dizer, pode ser mesmo muito, muito bom. No entanto, acho e tenho um problema com o Patrick Mahomes para a próxima época, porque em algum momento ele vai ter que atingir o seu platô, não é? E acho que isso está a chegar. E acho que numa divisão em que vamos ter defesas ultra agressivas, como vai ser a de Patrick M com os Raiders, uma super defesa como aquela que vamos ter dos Chargers com Bosa, Khalil Mack, Derwin James, JC Jackson, estou ansioso para ver como é que isso tudo se vai desenrolar. Mas eu, se tivesse que colocar uma equipa aqui um bocadinho mais atrás, são os Denver Broncos. Acho que assusta-me um bocadinho o Nathaniel Hackett nunca ter tido essa oportunidade de liderar uma equipa, ao contrário, por exemplo, do Josh McDaniels, que já o fez no passado e não correu nada bem. Mas acho que é raro tu teres uma segunda oportunidade na NFL, mas quando a tens, depois de teres cometido os erros que cometeste e aprendendo com eles, acho que os Raiders podem estar também aqui num alinhamento mais positivo do que aquele que os Broncos podem fazer.
Gosto mais do Josh McDaniels por causa disso mesmo. Acho que desta vez o Josh McDaniels está a ser o Josh McDaniels e não está a ser o que é o problema de todos os treinadores que saem da árvore do Bill Belichick, é que tentam ser o Bill Belichick. Isso é o caminho para o insucesso. Eu acho que o McDaniels está a tentar ser mais ele próprio ou está a conseguir. Eu acho que isso é muito positivo. Contudo, aquela linha ofensiva assusta muito e eu muitas vezes penso a ver os jogos dos Raiders, a mesma coisa eu fazia com os Steelers, aquela defesa ganha jogos. Eu agora olho para jogos dos Raiders e penso, pá, e ok, isto é tudo muito giro, ter o Darren Waller, o Renfrow e o Davante Adams, mas se o Derek Carr está com o cu no chão, não há ninguém que faça passos. Por isso tenho muito medo, acho que o Alex Leatherwood é um claro bust e é das piores coisas que os Raiders fizeram, para além do Clelin Ferrell. Mas pronto, por isso não gosto muito dos Raiders neste sentido, mas ainda estou longe de dizer que não são, que vão ser a minha pior equipa. E ainda não quero dizer qual é o meu favorito. E vou começar já com uma bold prediction. O ano era 2010. Troy Polamalu ganhou o Defensive Player of the Year. Entretanto, apareceu na capa do Madden com o Larry Fitzgerald. Gosto muito da capa, aliás. Derwin James ganha o Defensive Player of the Year este ano. É a minha bold prediction.
Adoro, adoro. E
Eu
nem
ia.
consigo ir contra isso.
Eu ia dizer que estava incrédulo com o facto do Amorim ainda não ter falado sobre os Chargers e vais tu puxar os Chargers.
Porque o Amorim não vai dizer nada que é para deixar a hype cá em baixo.
Não,
É como
não, não, não.
faz
Eu
com os
vou
Vikings.
porque vocês sabem que eu estou dentro dos Chargers para a próxima época. Aliás, já estou dentro dos Chargers, desde o momento em que eles escolheram o Justin Herbert. A questão é, mete-me algum medo. Mete-me algum medo o facto de ser o segundo ano do Brandon Staley. Se ele vai conseguir. Porque há uma coisa que é importante, e eu por acaso hoje tive a oportunidade de ver o primeiro episódio da série do All-In que os Chargers estão a fazer no seu canal de YouTube. E houve lá uma coisa engraçada. O Brandon Staley, a determinada altura, diz: metade dos jogadores que eu tenho para esta época são diferentes dos que eu tinha o ano passado. Isto é uma coisa que nós às vezes nos esquecemos. Uma equipa na NFL muda muito de um ano para o outro. Nós olhamos só para Justin Herbert, Derwin James, um Bosa, um Khalil Mack entrar, mas nós deixamos às vezes passar aqui figuras que são proeminentes e que são muito importantes para equilíbrio de balneário, profundidade posicional, saber lidar com a adversidade, ter uma atitude positiva perante os momentos menos bons de uma temporada, que vão sempre acontecer, não é? Por isso, claro que isso me assusta e isso faz-me sempre pensar que os Chiefs, com a consistência que têm e com a continuidade que têm, são os grandes favoritos, ou podem ser os grandes favoritos. No entanto, em algum momento isso muda, não é? As marés mudam. O alinhamento, a nível da astrologia, as estrelas movem-se, tudo acaba por ter aqui
Algumas que explodem, é?
Pode acontecer, é verdade, é verdade, pode acontecer, mas vamos guardar muita desta boa conversa para a próxima semana quando fizermos o caminho para o Super Bowl. Mas se eu tiver que deixar aqui uma arrojadinha, e o Nuno também vai deixar a dele, eu se tiver que deixar aqui uma arrojadinha, é com os Broncos a ganharem a divisão, e a
Opa lá!
conseguirem tirar,
Com o
diz,
nerd
diz,
Alem, com o nerd do
com o
Russell
nerd
Wilson
ao
Alem.
leme, com o all-in do Russell Wilson, tal como fizeram com o Peyton Manning aqui há uns anos, e a correr muito bem para a organização de John Elway.
Sim, eu acho a minha arrojadinha, e mantendo o mote de não ser assim tão arrojadinha, é que se isto fosse, se houvesse efetivamente um medidor de talento individual, esta divisão era capaz de ser a melhor divisão da NFL, talvez dos últimos tempos, como tu começaste a falar. Eu acho que quando chegarmos ao final, quando formos ver quais é que são as equipas que foram aos playoffs e não, não vai ser sequer a melhor divisão do lado da AFC.
Gosto, gosto.
Isso é muito bold.
É
Isso
muito.
para
Ele
mim é
guardou,
muito
mas isto é
bold.
Félix. Isto é Félix.
Agora sim.
Isto,
Malta,
estás a ver? Ele guarda o melhor para o fim.
tenham
Ele...
calma. E a postura dele a falar ali parece o
Tenham
senhor.
calma. Ele guarda o melhor para o fim. É
E
sempre
já
assim.
agora, só para dar aqui um toquezinho, por causa das palavras que proferi acerca dos Chiefs, de nada, Perks, ok? De nada.
Mas estás a ver, ele faz isto e depois é uma vendida com estes comentários,
Mas
com essas coisas.
dou carinho a quem nos ouve, pá, dou carinho a quem nos ouve. E o Parque, às vezes, o Parque se perde tanto tempo a responder aos tweets do Pedro e a responder ao Pedro que merece algum carinho dado aqui.
Sim, o Pedro está na lista de Natal do Parque. Eu não estou de certeza. Mas pronto. Olhem, chegamos ao final desta viagem, deste novo episódio do podcast NFL 11. Como nós dissemos, para a semana vamos continuar e vamos fazer o caminho para o Super Bowl. Vamos divisão a divisão, registros, aquilo que nós achamos que vai acontecer, e vamos falar aí com maior clarividência sobre aquilo que nós achamos que a próxima temporada nos vai dar e que equipas é que vão realmente conseguir chegar ao grande jogo no State Farm, em Arizona, no dia 12 de fevereiro de 2023. Entretanto, não se esqueçam que ainda esta semana vamos ter mais jogos da NFL na sua Eleven. Na próxima madrugada, de quinta para sexta-feira, 25 para 26 de agosto, temos os San Francisco 49ers com os Houston Texans, duas equipas que vão ser interessantes de acompanhar, e ver como é que também seguem aqui a sua evolução enquanto organização. E depois, no domingo, temos o último jogo de pré-temporada, às 21h30, com os Detroit Lions e os Pittsburgh Steelers. Duas equipas também com hype, duas equipas com questões para serem respondidas na posição de quarterback, em outras posições, e por isso também vamos querer acompanhar, obviamente, com muita, muita atenção. Voltamos na próxima semana, como já foi dito. Obrigado a todos. Utilizem a hashtag NFL11 também no Twitter, sempre com muito conteúdo. Desejo a todos uma boa semana, um grande abraço e até breve.
Get pissed off! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most lethal every damn week!